Bom, hoje estamos aqui para uma gravação aqui do mais um Miojo. E o convidado hoje é o infectologista Dr. Fernando Axê de Freitas, que vai falar para a gente aí sobre o coronavírus. Ele é infectologista aí da Capixaba, né? Do Espírito Santo, mas ele vai falar pra gente aí sobre o coronavírus, o que que a gente tem que saber desse vírus, o que que a gente pode fazer para nos prevenir, curiosidades, fake news, etc. Aquilo que ele tiver a fim de falar e aquilo que eu tiver a fim de perguntar. Vamos lá, Fernando, conta aí pra gente o que que tá acontecendo com essa pandemia de vírus aí.
Pois é, a história virológica do mundo é uma coisa muito interessante, né? Que de vez em quando aparece um surto desse tipo de vírus, né? Que tem essa conformidade que parece uma coroa, por isso que ele levou esse nome. Então, primeiro em 2003, nós tivemos a SARS, né? E depois a MERS. E são doenças que na época foram consideradas, sim, bastante perigosas por conta da mortalidade. Esse coronavírus que surgiu agora, lá na província de Wuhan, né, de Hubei, o que acontece? O grande problema dele é a transmissibilidade. A princípio, a mortalidade parecia não incomodar tanto quanto outras doenças infecto-contagiosas, né? Mas a partir do momento que chegou na Europa, a coisa está mudando um pouquinho, né? A curva epidêmica que é a doença que a pandemia vem adquirindo naquela localidade está fazendo o mundo ficar bastante assustado.
Sei, sei. E a gente deve se preocupar aqui no Brasil, já tem alguns casos, a gente fala que de Florianópolis já tem casos aqui, provavelmente de pessoas que tiveram contato com pessoas de fora, trouxeram para cá. E isso explica um determinado estágio, né, de transmissibilidade aí desse vírus, né? Conta pra gente aí.
Assim, a epidemia, a gente tem três características principais, né? São as três fases. Então, na primeira fase, a gente tem apenas casos importados. Aí, a segunda fase é dita de transmissão local. Por quê? Porque as pessoas daquela localidade começam a se contaminar dos casos importados, tá certo? Mas, a partir do momento em que as pessoas começam a se contagiar de uma forma, né, tamanha, que a gente não sabe mais de quem essas pessoas estão pegando, né, aparece assim do nada um coronavírus, puxa vida, mas não teve contato com ninguém daquelas pessoas que a gente sabia que era um caso de transmissão local. Aí é porque a gente atingiu a fase 3, que é a fase de transmissão comunitária. E aí a coisa foge um pouco do controle, entendeu, doutor Renato?
Certo.
Porque a coisa cria, assim, um crescimento exponencial, né? Porque o R0 desse coronavírus é de 1,5 até 2,7. Significa falar que cada pessoa pode contaminar de duas ou quase três pessoas.
Certo.
Né?
Então, como que transmite?
Três.
Uhum. E como que transmite esse vírus, cara? Pode transmitir de diversas formas. Um contato, assim, encostou, pegou.
Tem duas formas. A transmissão pode se dar por gotículas, que é justamente, né, aquelas partículas que saem da nossa perspiração, da exalação mesmo, ou da fala, da tosse ou do espirro, mais ou menos intensidade. Isso seria a forma de transmissão respiratória por gotículas e também a forma de transmissão por contato, né? Que as pessoas doentes acabam contaminando as mãos, de passar no nariz, de passar na boca, de espirrar em cima das mãos, e essas mãos passam a contaminar o ambiente como um todo, passam a contaminar outras pessoas que porventura pegam naquela maçaneta, na torneira, no dentro de um ônibus e tal, e essas pessoas que fizeram contato com esse vírus que estava numa superfície acabam se contaminando.
Certo.
No momento que põe a mão em algum tipo de mucosa, seja da boca, do nariz, ou dos olhos, que são as mais importantes.
O vírus, ele pode estar no ambiente por quanto tempo, mais ou menos? Sabe isso, por exemplo? Então, de repente, está na mão, ele pode estar transmitindo quanto tempo?
Os estudos não são conclusivos ainda, né? Mas tem gente falando de 2 até 9 dias.
Olha só, cara.
Dependendo da temperatura, dependendo de uma série de outros fatores, né? Que tipo de superfície que é isso, é exposta e tal, né?
Então, bastante. E cachorro, gato, isso daí também pode transmitir, né? Eles não adquirem, mas eles transmitem.
O papel desses outros animais ainda não está bem elucidado, né? Faz 3 meses que a gente está lidando com isso no mundo. A gente não sabe, né? A gente sabe que provavelmente o vírus veio ou do morcego, ou de algumas cobras lá do mercado, lá de Ubei, né? Mas se eu não me engano, um estudo da Alemanha, que conseguiram evidenciar um suave de orofaringe de um cão, né? Que tinha coronavírus. Agora, se esse cão contaminou alguém, isso aí a gente não tem como saber ainda.
E eles adquirem? Eles têm? Eles ficam com o coronavírus?
Não fazem doença. Não fazem doença. Ah, tá. A princípio não foi documentado nada disso na veterinária, não.
Entendi.
A outra questão que a gente ainda não sabe é sobre transmissão vertical. Se uma mãe pode contaminar uma criança intraútero.
Certo.
Né? Sabe-se que na Inglaterra teve o primeiro caso de um recém-nascido que foi testado, ele e a mãe dele, minutos após o nascimento, e esses dois pacientes foram casos confirmados.
Sei.
Mas não sabe se passou ali no momento do parto,
ou pós.
Se lá no intraútero, né, não foi feito a amniocentese, nada disso para saber.
Sei. E me fala uma coisa, essas medidas de precaução que a gente vê aí, universidades, escolas, cinemas, tudo isso interrompendo a atividade nesse momento que ainda está bem no início, diríamos assim. É uma medida interessante, não é? O que que tu acha?
Nesse momento tem duas coisas que a gente deve muito fazer, né? São as medidas restritivas de circulação de pessoas e também as medidas de prevenção de transmissão, né? Que são exatamente a higiene das mãos, a gente, um profissional de saúde, nas pessoas que a gente sabe que estão contaminadas ou casos suspeitos, utilizar máscaras, né? Mas as pessoas em geral têm que se concentrar muito nessa questão de higienizar as mãos, seja com água, sabão ou com preparações de álcool gel, e evitar ao máximo tocar o rosto em qualquer momento do dia, ao menos que a gente saiba que nossas mãos estejam limpas.
Beleza.
Quanto às medidas restritivas de circulação, eu sou a favor, por exemplo, da gente se antecipar um pouco. Não vamos correr o mesmo risco, não vamos agir da mesma forma que os países da Europa agiram, que só resolveram suspender aulas, acabar com as aglomerações, depois que já se havia transmissão local e transmissão comunitária do vírus.
Entendi.
Então, eu acredito que se a gente, né, minha forma de pensar, isso não está escrito em lugar nenhum, mas se a gente conseguir, né, suspendendo as aulas antes da transmissão comunitária, a gente vai evitar de que essas crianças levem para casa o vírus. Né? Se a gente esperar ter transmissão comunitária, falam, agora vamos suspender as aulas. O que vai acontecer? Que possivelmente essas crianças vão virar cavalo de Troia, levando o vírus para dentro da casa dos pais ou dos avós. Se a gente souber que essas crianças não foram expostas, né, a gente pode com segurança deixar os avós tomando conta deles, o entretenimento e tal, né?
Legal,
né? O netinho para tomar conta e tal. Desde que a gente saiba que essas crianças não vão oferecer risco a esses idosos, portadores de doenças crônicas, cardiopatas, que com certeza a gente já sabe que evoluem de uma forma, tem mais chance de evoluir com forma grave. Nesse momento a gente já sabe que tem criança morrendo, tem adulto jovem muito grave ou morrendo, né? Então a epidemia está tomando uma cara e que está atingindo, né? Está mudando um pouco a característica e a gente tem que tomar muito cuidado. Acho que
cuidado.
Tomando essas medidas, acho que a gente tem
um cuidado, mas sem pânico, né?
Sim, com certeza, né? Não adianta nada a gente ficar assistindo a televisão e vendo, quantos casos tem mais hoje e quantos casos aumentaram. E quantas pessoas mais morreram? Nossa, meu Deus.
Se você não lava a sua mão.
Tem que fazer. E as medidas individuais vão ser, né, o resultado que a coletividade vai colher.
Legal.
Então, todo mundo tem que fazer a sua parte.
Boa.
É isso que a gente tem que entender, né? É a união que vai fazer a força. Se a gente não se conscientizar da mesma forma que o italiano, né, acredito, né, e a gente vê muito relato, que não levou a sério o que aconteceu, o que estava por acontecer, o preço está sendo muito caro.
É isso.
Caro mesmo, infelizmente.
Então tá. Bom, falei aqui com o Fernando, infectologista lá do Espírito Santo. Foi muito legal o bate-papo e acho que a gente vai ter que fazer uns 4 miojos ainda de coronavírus aí. Talvez vamos falar ainda mais com o Fernando. Um abraço.
Estamos aí à disposição. Prazer enorme poder conversar com você, doutor Renato, sobre isso, tá?
Valeu, doutor Fernando.
Estamos por aí, tá? Que todo mundo se cuide, que todo mundo faça a sua parte para a gente poder, né, não ter situações tão drásticas assim no nosso país.
É isso aí. Valeu.
Um grande abraço. Sucesso para o mundo.
Até.
Em combater isso daí. Até, garoto. Um abração.